muito me enviou na mesa e muito obrigada por me ter concedido esta entrevista. Eu gostaria que me dissesse, antes de entrar para a escola, tinha falado português ou crioulo, os dois?
Falava português, porque eu vivia em Angola, com a minha mãe e meus familiares, até 18 anos, que eu estive aqui em casa.
Bem para cá ver até 18 anos. Crioulo, já tinha ouvido ou não ouvia o crioulo?
Sim, o meu pai é cabo-verdiano. Ouvia de vez em quando, porque o meu pai gostava muito da língua portuguesa e ele falava com a língua portuguesa.
Mas ouvia o crioulo do seu... Ouvia crioulo?
Sim.
De... Como? Em que circunstâncias?
Em Angola? Poucas circunstâncias. Realmente era o meu avô, que é de Santo Antão, que várias vezes falava crioulo, ou o meu pai. Mas, na totalidade, era a língua portuguesa.
E em casa, com os seus amigos atualmente, o que é que... Atualmente, não é? Em casa, com os seus familiares, amigos, mais próximos, o que é que fala?
Falo crioulo. Mas também falo língua portuguesa com os meus filhos. Tenho dois filhos. Tenho um que vai para a escola este ano. Então, no jardim já começaram com a língua portuguesa e tento ver as pequenas frases, corrigir. E com a minha filha, que está na quinta classe. Mas o problema da mais velha é que ela manifestou à professora que é filha de uma professora de português, mas que ela não gosta da língua portuguesa. Então eu tento ver se consigo mudar. Não sei se é porque ela gosta mais da matemática, mas ela mostra que não gosta muito da língua portuguesa. E sim, a língua portuguesa é fundamental, então eu tento ver se consigo criar aquele gosto.
Como é que... e com os seus amigos?
Com os amigos, com os colegas de língua portuguesa. Há situações que nós falamos português na coordenação, ou então na sala dos professores, mas na maioria é o crioulo.
Okay. E amigos, de modo geral? E ser colegas, professores?
Crioulo.
Como é que acha que é a sua proficiência geral em português e em crioulo? Como é que se avalia o seu domínio do português, o seu domínio do crioulo?
Eu acho que eu tenho um domínio bom a nível da língua portuguesa e do crioulo, eu acho que é suficiente. Eu não sei se foi fácil de ter. Os primeiros anos contava primeiro com a língua portuguesa. Segundo alguns amigos e familiares, costumam dizer que eu não sei falar crioulo, porque há palavras que eu não digo corretamente.
Mas há quantos anos vive aqui?
Há 26 anos. Não sei, há palavras que eles dizem que não é crioulo. E que eu uso a pronúncia que não é totalmente do crioulo. Por exemplo, eu tive um professor no curso que disse que, ao dizer 31, que ele viu logo que eu não falava totalmente o crioulo, porque 31, uma pessoa que fala crioulo, não diz 31, diz 31. Eu acho que eu domino mais o português do que do crioulo.
Fala crioulo daqui de Santiago ou de outra ilha?
Santiago. Não gosto do crioulo do... de Barlavena.
Não gosto.
Eu gosto daqui de Santiago.
Então só fala o crioulo de Santiago.
Sim, só de Santiago.
E falar, ler, escrever português. Falar já não disse, ler e escrever português.
Sim, também eu não tenho problema. Mesmo o meu passatempo preferido é a leitura. Eu gosto muito de ler. E eu tenho fraco domínio das outras línguas, quer o francês, quer o inglês. São línguas que frequentei a escolaridade, mas com um nível muito baixo.
E o crioulo? Ler e escrever crioulo?
Eu acho que eu sou fraca. Não domino. Ler, sim. Ler, consigo ler com facilidade, perceber. Também fizemos uma cadeira no INSS, cultura cabo-verdiana. Mas a escrita para mim é difícil.
Cultura cabo-verdiana?
Sim. Língua cabo-verdiana. Cultura não, língua cabo-verdiana. Com a professora de lá. Agora, escrever eu acho que é difícil porque há aquele problema se tem que usar o C, tem que usar o K, onde é que é apostrofe. Eu acho que a nível da escrita do crioulo, acho que é difícil para mim.
E diga-me, exprime melhor as suas ideias em crioulo ou em português? Ou igualmente nos dois?
Há momentos que eu consigo me exprimir melhor em português. Por exemplo, eu às vezes fico a pensar sobre a minha pessoa, eu digo, muitas vezes eu penso em português. Estou a pensar, faço as ideias em português, porque eu gosto de ter uma ideia e escrever. Por exemplo, se eu tenho algo para fazer amanhã, ou tenho um debate, ou qualquer coisa, no dia anterior, eu já tenho as minhas ideias e tento escrever, e isso eu faço em língua portuguesa. Agora, há sentimentos, por exemplo, de tristeza, isso já eu faço melhor em crioulo.
Diria que depende de quando exprimir melhor as suas ideias em português ou em crioulo. Depende da pessoa com quem está a falar, do assunto, das circunstâncias.
Da situação.
Como é hoje a situação.
Por exemplo, se estou a pensar em algo que é a nível da escola, a nível da coordenação, se é uma coisa que eu quero, por exemplo, expor ao meu grupo, porque eu sou coordenadora, expor ao grupo, eu penso já em português, coloco tudo ali. Mas se é algo em relação, por exemplo, aos meus filhos, já eu tenho que descer aquele nível e com a língua crioula, que é mais fácil para eles.
E como é que se sente quando fala português?
Eu gosto.
Eu gosto da vontade, tem algum receio?
Não. Embora sabendo que a nível da língua portuguesa nós temos que estar sempre a pesquisar, a cultivar, porque há muitas regras, muitas vezes eu posso infringir alguma regra, mas eu gosto. Eu gosto.
E a falar crioulo, como é que se sente? Tem medo de errar, de sentar vontade, como no português?
Estou à vontade. Porque também o crioulo, para mim, eu falo é em casa, é com os amigos e os familiares. Porque se eu estou aqui na escola, eu prefiro a língua portuguesa.
Mesmo com os colegas, nos intervalos?
Embora, eu não sei se é complexo ou o que é que há a nível da língua portuguesa. Porque há um grupo de professores da língua inglesa ou francesa a falar o francês ou inglês, ninguém acha aquilo diferente. Mas quando há um grupo que estamos a falar português, já a pessoa acha que estamos a tentar ser diferentes.
Diferentes como?
Eu não sei, eu acho que há um complexo. Para mim, eu acho que quando uma pessoa está a falar português, a outra pessoa já pensa que a pessoa quer ser superior. Mas eu acho que isso é o próprio cabo-verdiano. É só uma pessoa falar português, que a pessoa quer se mostrar. E geralmente nós falamos em língua portuguesa. São com os colegas mesmo da disciplina, com os outros.
Eu vou lhe pedir para pensar nas três pessoas com quem mais conversa, fora do seu círculo familiar. Não é? No exercício das suas. Sua atividade, as três pessoas com quem mais conversa. Pensasse nessas pessoas em termos do seu perfil. Né? Não quero nomes, não quero identificar as pessoas, mas eu gostaria de ter a idade, o sexo, o grupo social, né? A nacionalidade, se é cabo-verdiana ou não. Vamos pensar nelas como pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3.
A idade que é.
Pode ser então, pessoa 1, idade, sexo.
A pessoa 1 idade, eu acho que mais ou menos 36, assim, 2 anos mais velho que eu, 36, é angolana, é minha colega de trabalho, desculpa, angolana, minha colega de trabalho, tem uma média de 36 anos, é uma pessoa muito culta.
É, portanto, é professora aqui na escola.
Sim.
Também.
Sim, é professora aqui na escola, é muito culta, é paciente. Gosto muito de dialogar com ela, não sei, talvez porque ela é mulher também de um pastor, ela tem todos os lados.
Vocês falam em crioulo ou em português?
Falamos em crioulo e português.
Vocês falam alguns assuntos em português e que assuntos vocês falam em português e que assuntos falam em crioulo?
Em português falamos mais sobre os assuntos académicos da escola. Sobre a escola, ou sobre a disciplina, ou sobre algum conteúdo, ou alguma dificuldade que uma de nós tem a nível de qualquer conteúdo a lecionar. E crioulo falamos mais quando estamos a falar dos filhos, de como foi o dia de ontem, mas falamos mais a língua portuguesa.
Vocês encontram-se aqui na escola ou sempre ou em outras circunstâncias?
Tem outras, mas poucas. A maior parte é aqui na escola.
Tá bom.
Uma segunda pessoa é a diretora pedagógica, que trocamos ideias constantemente. Eu acho que ela deve ter 32 anos. É uma pessoa inteligente também, que dialogamos muito porque sabe acatar as ideias e valorizar as ideias dos outros. Falamos em crioulo sempre. Falamos sempre em crioulo.
E sempre aqui na escola.
Sim, sempre aqui na escola.
Okay. Ela é professora também.
É professora, mas não está a lecionar. E é de outra área, de geografia.
Tá. E a outra pessoa é cabo-verdiana.
É cabo-verdiana. A outra pessoa tem uma média de 30 anos. É de língua portuguesa também, trabalho aqui de manhã. Falamos a nível dos conteúdos de língua portuguesa, das dificuldades, sempre em português. Assuntos fora da língua portuguesa, tratamos em crioulo. Também é uma pessoa que tem sempre ideias.
Acho que é isso. Com que tipo de pessoas fala crioulo normalmente?
Sempre.
Já me disse que com os familiares.
Nos vizinhos. Principalmente aqueles que eu sei que têm um nível de escolaridade muito baixo. Porque eu moro ali numa rua em que a média de escolaridade é fraca. Então, com os vizinhos, principalmente. Com os familiares, nem todos, porque tem alguns familiares, uma média de duas professores, com um advogado. Já com eles eu falo a língua portuguesa, mas com os outros já eu falo, falo crioulo.
Digamos, mesmo com os familiares, aqueles que são excluídos, usam a língua portuguesa.
Sim.
Os que têm uma escolaridade mais baixa,
usamos o crioulo. Mas não significa que não usamos o crioulo, mesmo com os escolarizados. Estamos sempre ali, mas há sempre aquele momento em que passamos com a língua crioula.
E com autoridades superiores e hierárquicos?
Falo sempre português.
Sempre português.
Porque eu sou a favor de as instituições, nós temos que ter um certo. Embora muitas vezes, por exemplo, a bocada fui para a Caixa Económica, eu dirigi a senhora em português e ela respondeu em crioulo.
E aí? Passa a falar o quê?
Logo eu passei a falar o crioulo, sim. Porque eu acho que ela devia responder em português. Se ela está na recepção e eu já falei a língua portuguesa, ela devia.
E como pessoas das Ilhas de Barlavento? Fala crioulo ou português?
Falo crioulo.
De?
Santiago.
E como é que é a compreensão?
Do crioulo deles?
Como é que vocês se entendem?
Mesmo assim, eu com o meu e eles ali.
Entendem-se por tem dificuldade, com alguma dificuldade?
Eu acho que tem dificuldade. Tenho aqui colegas que são de São Vicente, já trabalhamos há muitos anos e eu falo o crioulo daqui, o dialeto de São Vicente, mas não há problemas.
E esses seus familiares com quem fala português, normalmente quando dizem que pode falar também crioulo, falar com eles crioulo ou português depende de quê?
Eu acho que é da situação.
Como assim?
Por exemplo, se estamos a brincar ou a contar uma anedota, ali passamos para o crioulo, acho que tem mais piada mesmo.
Português acontece.
A cumprimentar, a falar de um assunto, a discutir um tema.
Tipo de assunto íntimo, pessoal.
Mas a nível da sociedade, do trabalho.
Pode especificar um pouco mais em que esses lugares e circunstâncias adotadas pelas instituições, repartições públicas, por exemplo, mas pode falar um pouco mais disso que na vizinhança ou superior, nas instituições de língua portuguesa, e lojas, restaurantes, locais de lazer, o mercado, aqui na escola, no gabinete da diretora, no intervalo, na cantina, portanto, esses usa crioulo, usa português.
Por exemplo, na cantina, nós temos a cantina é dos alunos. Eu estou ali com uma colega e estamos a falar o crioulo. Mas quando chega um aluno, ou preciso de um aluno, eu passo logo para a língua portuguesa. Porque eu falo com os alunos, quer dentro da sala, quer fora da sala, eu uso sempre o português. No gabinete com o diretor ou com a subdiretora pedagógica ou com outro membro da direção, eu uso sempre o crioulo. Geralmente eles já começam a dirigir em crioulo, passamos logo para o crioulo. Nas instituições eu sempre chego lá com a língua portuguesa. E volto ao mesmo assunto, eu acho que é aquele complexo. Em relação à língua portuguesa, eu tenho a sensação que muitas vezes uma pessoa é mais bem atendida quando usa a língua portuguesa do que quando usa o crioulo.
Já tive essa experiência?
Eu já, não comigo diretamente, mas eu vivenciei isso no hospital. Eu estava à espera, então eu vi a médica ali a gritar uma senhora, tinha uma criança. Mas quando eu entrei já com a língua portuguesa. E então não vi aquela situação que eu estava a ouvir. Eu acho já que há um certo nível de respeito em relação quando a pessoa se dirige em língua portuguesa. Embora há instituições, em minha opinião pessoal, eu defendo que eu não acho correto, por exemplo, no Ministério da Educação. Um professor chega lá com a língua portuguesa, eu acho que somos mal recebidos com o crioulo, etc, etc. Que eu acho que ali tinham que falar português. Uma pessoa se está ali numa instituição porque tem um certo nível, porque tem um certo grau de escolaridade. Pelo menos não para dominar o português como um professor, mas um mínimo. Penso assim, dar uma informação, como fazer um documento, etc. Mas eu acho que dirigem totalmente em crioulo. Eu não sei se é preciso reciclagem ou informação, quê, mas eu acho que há qualquer coisa que tem que se fazer a nível dessas instituições. Não só a nível da educação, mas nas finanças, qualquer lugar.
E nas lojas, no mercado?
No mercado público eu uso sempre o crioulo. Porque penso, não sei, eu acho que a maior parte das pessoas que estão ali a vender têm um nível baixo de escolaridade. Mesmo assim, há pessoas que, como se diz, são freguesas, já eu brinco com elas, Outras dirigem, sabem que eu sou professora, dirigem para mim em português, mal falado, mas. E eu respondo sempre, eu a brincar, corrijo a frase e eu respondo. Mas frequente o crioulo.
Nas reuniões aqui na escola, reuniões de coordenação, acho que já me falou disso.
Sim, mas nós não fazemos em português, mas não impede de uma anedota ou outra ali em crioulo. Nas reuniões gerais, A direção começa a reunião, a maior parte, já em crioulo. E só que eu reparo, e há colegas também que defendem isso, por exemplo, no Conselho Pedagógico, tivemos uma reunião em que a direção começou em crioulo, então uma colega, não é professora de português, de francês, ela disse que não, que ela vai falar português porque ela acha que seria melhor. Mas eu acho que a direção já... Não, a intervenção dela foi em português.
Para com que finalidades usa o período português? Eu estou a pensar em coisas como exprimir um sentimento, rezar, orar, dar ou pedir informação na rua, namorar, quando está a falar um assunto que a emociona ou a irrita. Mas o crioulo português?
O crioulo, eu uso o crioulo. Por exemplo, com meu marido eu não uso o crioulo. Eu não uso o português. Ele tem um nível de escolaridade inferior ao meu. Então, quando eu uso o português, porque eu quero mostrar superior. Ele mostra uma barreira. Raras vezes ele usa o português. Por exemplo, estamos a ver o telejornal, e aquele jornalista frequentemente fala de erros. Então, eu digo para ele, essa frase não devia ficar assim, dizia, tu gostas de corrigir. Temos um mau hábito de estar sempre a corrigir. Então, com ele é difícil falar português porque ele já vê o português ali como algo que nos afasta. Então, com ele, frequentemente eu uso o crioulo. Mas a gente precisa, por exemplo, em rezar. Eu não consigo rezar em crioulo. Eu não sei se eu preciso rezar com base em documentos, em livros, etc. Mas eu sempre estou a rezar em português.
Mesmo que esteja a usar as suas próprias palavras.
Há momentos, por exemplo, momentos de muita tristeza ali, uma pessoa... A frase é curta, a frase feita, eu expresso em crioulo. Mas nos outros momentos eu acho que consigo expressar sempre em português.
E quando está irritado, está a falar de um assunto que emociona?
Quando estou irritada, se é em casa ou com um familiar muito próximo, eu uso o crioulo, mas se é aqui na escola, não. Se é aqui na escola, eu consigo mesmo mostrar a minha indignação ou satisfação usando a língua portuguesa.
Diga uma coisa, penso nesta última semana que passou, falou mais português ou mais crioulo?
Mas,
de modo geral,
eu acho que é o crioulo.
Falou mais o crioulo. E de mais tempo seguido, português ou crioulo? Durante mais horas seguidas?
O crioulo. Porque os meus filhos já estão de férias, então eu passei basicamente a maior parte do tempo com eles às 11. Vinha trabalhar, ia para casa às 11 até à noite. Estava constantemente com eles a brincar, a recuperar muito tempo perdido. Mas é o crioulo.
Eu gostaria que me apontasse assim. Três circunstâncias onde normalmente fala crioulo e três circunstâncias onde normalmente fala português.
Na sala de aula, sempre o português.
Nunca usou o crioulo para se dirigir aos seus alunos?
Não.
Nenhum dos seus alunos se dirigiu assim em crioulo?
Sim. Mas eu estou sempre. Onde está a língua portuguesa?
Porquê? Para quê? É que os alunos. Quando é que os alunos se dirigem assim em português na sala de aula? Para quê?
Desde o início eu crio regras. E uma das regras é o falar a língua portuguesa. Então, quando estão a tentar falar em crioulo, eu digo, não estou a ouvir, eu não percebo. Mas há aquele momento que eu acho que é difícil para eles expressar em português. É quando estão zangados. Quando o colega faz algo e querem contar. Então, se o professor quer que eles parem de falar, é só dizer, fala a língua portuguesa. Então, quando há pequenas rixas entre colegas, começam em língua portuguesa, mas no meio já Eu digo, você vai falar o quê? Português ou crioulo? E volto no novo. Com os meus alunos eu uso sempre a língua portuguesa.
Uhum. Vamos pensar nas diferentes capacidades, ouvir, falar, já falamos do falar, ouvir, ler, escrever. Habitualmente, onde é que houve o crioulo e o português?
Português aqui na escola.
Uhum.
Na escola, sim. O crioulo, por exemplo, na minha rua.
Uhum.
Na minha rua, raras vezes,
uhum,
podemos ouvir a língua portuguesa ou outra língua. Uhum. Ali o domínio é do crioulo.
Da comunicação social, costumo ouvir aqui.
Língua portuguesa,
uhum,
e o crioulo. Mas, por exemplo, para a FM,
uhum,
eu acho que, não sei, eu penso que aquilo é totalmente crioulo.
Uhum.
Que não há nenhum momento,
uhum,
não há nenhum programa, não há nada que valorize a língua portuguesa ou que fale em língua portuguesa.
Nas cerimónias oficiais e religiosas, normalmente o que é que tu?
As duas línguas.
Uhum.
Há pessoas que falam em português, mas a maioria fala crioulo, mesmo dirigentes.
Uhum. Nas cerimónias oficiais?
Sim, alguns costumam falar.
Fazer os discursos.
O crioulo.
Uhum.
Mas eu penso também que isso tem a ver com a situação. Por exemplo, eu acho que, por exemplo, o primeiro-ministro, quando vai a uma zona ali do interior,
uhum,
eu acho que ele usa muito a língua portuguesa, a mensagem não,
uhum,
não passa.
Uhum.
Não passa da forma que ele queira.
Normalmente, que assuntos houve interior?
Mas assuntos banais.
Uhum.
Por exemplo, na minha rua gosto muito de discutir,
uhum,
política,
uhum,
e futebol.
Uhum.
E ali é só o domínio do,
uhum,
do crioulo.
Uhum. E em português, que tipo de assuntos é que houve habitualmente em português?
O Parlamento.
Uhum.
Não me lembro de outros casos.
Uhum. Ler. Costuma ler em crioulo?
Não. Eu posso ler uma ou outra frase ali, mas, por exemplo, se eu tenho... A Dias estava com um livro na mão de 50 poetas africanos, então estou a ler, leio um em crioulo, já passo, vou para um poema em português.
Uhum.
Que é mais fácil para mim, né?
Ler em português.
Sim.
O que é que já leu em crioulo? Poesia?
Poesia.
Mas habitualmente não lê crioulo?
Não.
Porque não gosta, porque tem dificuldades?
Eu prefiro o português.
Uhum.
Assim eu leio e percebo logo.
Porque muita dificuldade é que sente quando lê crioulo?
Eu estou a ler, às vezes eu acho que eu não percebo a frase, então eu tenho que voltar a ler. Porque eu não sei, eu acho que há uma grande distância, essa é a minha opinião, sabe? Há uma grande distância em um falar e escrever,
uhum,
o crioulo. Eu acho que não fica com o mesmo, mesmo peso.
Uhum.
A nível da oralidade a expressão é diferente, é mais forte.
Uhum.
Então eu não consigo ver tudo isso na escrita do crioulo.
E costuma escrever em crioulo? Já escreveu alguma coisa?
Raras vezes, quando estava no ISO, havia trabalhos que nós tínhamos que ver, mas fora disso,
não gosta, não consegue.
Eu acho que é as duas coisas.
Uhum.
Não é o não gostar na totalidade, mas as dificuldades que eu enfrento.
Uhum.
Já prefiro refugiar-me na outra.
Há bocado disse-me que às vezes na coordenação estão em português, depois mudam para crioulo. Gostaria que me falasse um pouco disso. Digamos, estando a falar português, o que é que faz mudar para o crioulo? Estando a falar crioulo, o que é que faz mudar para o português? Chegada de uma pessoa, mudança de assunto?
Não, eu acho que é mudança de assunto. Porque eu, geralmente, quando estou na coordenação, há visita da dentro da pedagógica ou do, apoio, do grupo de apoio ou de algum. Este ano temos dois colegas que não estão na nossa escola,
uhum.
De outras escolas estavam indo. Mas eu penso que a situação, quando estamos a falar da coordenação dos conteúdos, nós usamos a língua portuguesa, então, um colega então, quer dar uma nota, passamos para o crioulo. Mas quando eu quero voltar de novo, eu digo, bom, chega, vamos parar e passamos de novo para o português. E para continuar,
mas, por exemplo, com os seus familiares, imagine estar a falar com esses familiares com quem fala em crioulo. Chega um outro familiar,
com quem fala português.
Pode mudar para português com a chegada de...
Eu mudo constantemente. Eu posso falar com essa pessoa, mas ao mesmo tempo estou a falar em crioulo com...
Português com uma, crioulo com outra.
Sim. Por exemplo, numa sala eu posso falar com aquela pessoa, estou a falar em língua portuguesa, mas quero dirigir ao meu filho mais pequeno, já dirijo em crioulo, depois paro, passo para a pessoa, passo para a língua portuguesa. Eu acho que eu não tenho problemas.
Uhum. É isso mesmo. O que é que faz mudar? É a pessoa, é o assunto, predominantemente?
É... Nesses casos, é a pessoa.
Uhum.
Eu acho que é a pessoa.
Uhum. Ok. Que tipo de pessoas acha que é adequado falar crioulo? E com que tipo de pessoas acha que é adequado falar crioulo?
O crioulo, eu penso que é adequado falar com pessoas que têm um nível de escolaridade fraco,
uhum. Uhum.
Para que haja compreensão.
Uhum.
Com as crianças, mas nem em todas as situações.
Uhum.
Por exemplo, eles têm a língua materna, dominam o crioulo.
Uhum.
Eu acho que há situações que nós temos que recorrer ao crioulo para que a mensagem passe corretamente. Agora, o português eu acho que deve ser frequente na escola e nas instituições.
Uhum. Então, acha que o português é adequado para a escola e nas repartições,
sim,
das instituições, e o crioulo?
Em casa, na comunidade.
Uhum. Por quê?
Eu acho que tem a ver mesmo com o nível de escolaridade das pessoas.
Uhum.
Eu parto do princípio que numa escola, numa instituição, a pessoa tem que ter um certo grau de escolaridade. O que não acontece na comunidade.
Uhum.
Na comunidade temos velhos, crianças, e que têm um nível mais baixo.
Uhum. O que é que pensa do crioulo? Há pessoas que acham que não é uma língua, ou outras que acham que é uma língua ainda não suficientemente envolvida, etc, etc, etc. Analisa o que é que pensa do crioulo.
Eu gosto do crioulo.
Uhum.
Eu acho que é uma língua desenvolvida, não totalmente trabalhada, para se tornar, para expandir a nível da escola e das instituições. Eu penso que é uma língua que já tem toda a sua autoridade a nível da oralidade, mas que precisa ser trabalhada a nível da escrita. Para mim, o crioulo é a língua dos sentimentos. Porque eu acho que o cabo-verdiano expressa-se bem, oralmente, usando o crioulo. Mas não pode ser uma língua que nós podemos tornar uma língua, por exemplo, oficial. Porque ela não está a trabalhar a nível da escrita. O próprio cabo-verdiano não sabe, não estou a falar de todos, mas não sabe escrever, não sabe ler a sua própria língua. Então, isso eu acho que dificulta.
Se eu entendo bem, põe como condição para o... Acha que o crioulo deve ser oficializado?
Acho que não. Eu acho que não.
Porque nunca...
Se ganhar essa maturidade a nível da escrita, da leitura, eu acho que sim. Mas antes, eu acho que não.
E do português? Para si, existe um crioulo que seja o verdadeiro crioulo?
Em Brasílias? Para mim, o de Santiago. Foi o primeiro. Foi o primeiro. E eu acho que é aquele que sofre menos, que sofreu menos transformações.
Uhum.
Por exemplo, eu quando estou a falar com o professor de fogo, eu fico com a sensação que eles abrem muito a boca.
Uhum.
E o crioulo de Santiago não é assim.
Uhum.
Do maio eu acho que tem que fechar a boca, eu não sei. E do Barlavento eu acho que há omissão de vogais.
Uhum.
Então, para mim o crioulo deve ser usado em Cabo Verde, é o Santiago.
Por ser mais perfeito, não, mais antigo, foi o que disse.
Mais antigo e mais perfeito.
Uhum, sim. E que relações estabelece entre ser cabo-verdiano e o crioulo? Ser cabo-verdiano e o português? Admite que um cabo-verdiano não gosta do crioulo, não sabe falar crioulo, ou admite que um cabo-verdiano usa exclusivamente o português?
Eu acho que há uma relação íntima
uhum.
entre o cabo-verdiano e o crioulo.
Uhum.
É cabo-verdiano, tem que saber falar crioulo. É uma, sim, uma das condições
uhum.
ser cabo-verdiano, para mim,
uhum.
é o falar crioulo.
Uhum.
Eu, porque repara, uma criança que está nos Estados Unidos é filho de cabo-verdianos. Ele é cabo-verdiano, eu não acho.
Uhum.
Eu acho que ele tem que ter o contacto com a raiz, tem que ter o contacto com o crioulo,
uhum.
embora o contacto eu acho fraco.
Uhum.
Mas eu acho que o domínio do crioulo é uma das características do cabo-verdiano.
Uhum. E português? Saber português, jogar português.
O cabo-verdiano deve
uhum.
saber e usar,
uhum.
mas não ter aquele domínio 100%,
uhum.
porque o português sempre é a língua do colono,
uhum.
e sempre é algo, sempre fica ali.
Uhum. Mas o que acha dessa possibilidade que nós temos em Cabo Verde de usar o crioulo e o português?
As duas línguas?
Uhum.
Eu acho correto. Só que eu acho correto é o cabo-verdiano passar a usar só a língua portuguesa. Porque eu acho que deixa de ser cabo-verdiano e deixar de usar o crioulo.
Uhum.
Mas as duas línguas, sim.
Uhum.
E saber em que situação usar cada uma delas.
Acha que o cabo-verdiano sabe sempre, a Ana Lívia sabe sempre quando usar uma ou outra?
Sim, sim. Mas eu acho que a maioria não.
Uhum.
Por exemplo, eu acho que das instituições,
uhum.
se uma pessoa está lá, devia saber que devia usar a língua portuguesa e não sabe.
Uhum.
Não sei se não sabe, se não querem aplicar.
Uhum.
Porque eu penso também que o cabo-verdiano tem um medo de errar.
Uhum. O que é que acha ser mais comum no mundo de hoje? Ter só uma língua ou mais que uma língua?
Mais do que uma.
Uhum.
Mais do que uma.
E como é que vê a alternativa linguística para cá, se, digamos, puder desenhar a situação?
Há muito o que fazer, eu acho que há muito o que fazer a esse nível.
Uhum. Ficaria só o português como língua oficial?
Sim.
Uhum.
Já é difícil colocar o português?
Uhum.
Eu acho
então,
que
acho que o português devia ser a única língua oficial em caso.
Sim.
Uhum. E nesse caso, o crioulo seria utilizado para quê?
É a nossa língua materna, é a nossa língua de contacto,
uhum.
é a nossa língua de expressão.
Uhum.
Eu acho que as duas ficariam bem, sendo o português a língua oficial.
Uhum. E porquê? Só o português?
Talvez foi o meu primeiro contacto com... Eu aprendi
uhum.
em português.
Uhum.
O crioulo, eu só passei a falar o crioulo a partir de 8, 9 anos. Mas foi difícil. Há 26 anos, numa escola aqui em Cabo Verde, sozinha a falar português com os colegas ali.
Uhum. E para falar, para ler e escrever?
Em língua portuguesa?
Não, estou a dizer. Em Cabo Verde, o português, na sua opinião, devia manter-se como a única língua oficial. E falar, ler e escrever, continuaríamos? A ler
sim.
e escrever em português
sim.
e a falar crioulo.
Sim.
Uhum. O crioulo não seria ensinado nas escolas? O que é que acha? Do crioulo ser ensinado nas escolas?
Mas eu acho que não é preciso. Ou pode ser com uma disciplina para mostrar as regras, etc. Mas toda a gente sabe falar crioulo. Eu penso que todos sabemos falar o crioulo.
Mas todos os portugueses falam a falar português e ensinam português nas escolas.
São as regras. A maior parte é colocar cada coisa no seu lugar. Mas eu acho que ensinar a falar crioulo, não. Ter o crioulo como uma disciplina. Porque uma pessoa que vem para a escola, um cabo-verdiano, para uma aula de crioulo, ele não vem do nada. Ele já tem uma base. Então, eu acho que é a pessoa orientá-lo para falar corretamente.
E ler e escrever.
Aí seria o trabalho.
Devia-se ensinar a ler e escrever crioulo na escola?
Eu não sei, eu acho que não.
Acha que não. Porquê? Consegue dizer o porquê?
Eu não sei, há aquela relação entre o crioulo e a língua de casa. Para mim, há aquela relação. Há aquela relação o português e a língua da escola.
Eu não sei se. Qual deles, o crioulo português, acha que exprime melhor a cultura de Cabo Verde?
O crioulo.
E para ser usado morna, fundada, tudo, literatura, escrita, cinema, jornais, revistas, acha que devia ser o crioulo ou o português?
A nível da música, eu acho que é o crioulo. Mas a nível da literatura, preferia o português.
Literatura, escrita, e teatro, cinema?
Também o teatro, eu acho que em crioulo a mensagem passa melhor. Porque muitas vezes temos uma peça ou uma anedota em crioulo, ao tentar transformá-la para a língua portuguesa, não fica com a mesma dose do cômico. Então acho que ali devia ser o crioulo.
E por que acha que na literatura seria mais adequado o português?
Literatura escrita. Deixa eu olhar, vou pensar.
Tá bom. Enquanto pensa, diga-me, há bocado até já mudou isto. Como é que acha que os cabo-verdianos falam português? Disse-me há bocado que eles não deviam falar 100%, não é?
Sim.
Gostaria que me falasse um pouco disso. Como é que acha que eles falam o português?
A nível da pronúncia.
Pronúncia, gramática, palavras, sons.
Sim, eu acho que o cabo-verdiano, ao falar o português, a nível da gramática, o cabo-verdiano que teve uma escolaridade, usa corretamente a gramática. Eu acho que a dificuldade maior é a nível da pronúncia. No ano passado eu fui para Angola, então eu falava. E o meu irmão também foi daqui de Cabo Verde. Quando eu estava a falar com um familiar, então eu ficava ali a escutar a diferença. Era totalmente diferente a pronúncia. Mas os dois estavam a falar português. Então eu ficava assim a pensar, mas quem é que está a falar errado? E, por exemplo, os meus familiares em Angola, tem a percepção de que o cabo-verdiano fala mal o português. Eu disse, não, o cabo-verdiano fala mal o português. Para nós também, é o angolano que não sabe falar português corretamente. Ou o brasileiro que não respeita as regras. Eu penso que o cabo-verdiano, a maior dificuldade mesmo é a nível da pronúncia. Por exemplo, eu estou constantemente a falar com os meus alunos, eles dizem, então, o som uau, coloca em crioulo. Estou a corrigir um aluno aqui, chego na terceira carteira e já repeto o erro. Eu já mandei repetir várias vezes, mas passo para uma outra fase, já na terceira fase o aluno já dá Eu acho que a dificuldade maior é o nível da pronúncia. Porque o Cabo Verdeano, penso que respeita
mais bem. O que é para si, o português correto para si, ou falar bem português, o que é que seria? Falar como português europeu, como angolano?
Eu preferia o de Lisboa, que é considerado norma.
Acha que os cabralhães iam falar assim?
Se é a nossa língua oficial, se nós estamos a estudar na escola, mas acho que é difícil para nós por causa do contacto constante com o crioulo.
Então, qual é a solução? Se é difícil.
Sim, outro problema. Por exemplo, em relação ao crioulo, o que eu acho que é mais correto para mim, é o falado aqui em Cabo Verde e em Angola também. Mas já no Brasil eu acho que é muita fuga grande em relação àquilo que é considerado norma de Lisboa.
Então não acha que, por exemplo, os cabo-verdianos poderiam falar português à maneira deles?
Mas nós falamos da nossa maneira.
Isto é errado para si.
Sim, porque a pronúncia não é correta.
Ah, tá.
E eu acho que isso é próprio do cabo-verdiano. Porque eu, quando estou a trabalhar com os meus alunos, as variações, eu digo, quando uma pessoa chega aqui, bate a porta e ela cumprimenta, não é preciso dizer essa pessoa que é brasileira. Só pela frase que ela utiliza, nós sabemos. Se é angolano, nós sabemos. Se é um cabo-verdiano, nós sabemos. Eu acho que cada um já tem a sua característica própria. Que para mim essa pronúncia é errada. Em relação ao que nós consideramos.
E de se um cabo-verdiano constrói frases assim, com estruturas que se confundem com o crioulo, o que é que acha disso?
Errado.
Há bocado ficámos com aquela questão da literatura escrita.
Sim.
O que é que acha então, se já consegue responder, que se usar o português na literatura escrita?
Eu penso que é um arquivo. Uma memória que vamos ter ali, devemos usar a escrita. E não só. Além de tornar-se uma memória, nós temos que ter a literatura escrita para ter base, documentos para trabalhar. Eu acho nesse nível. Mas a nível do teatro, do dia a dia, devíamos usar, eu creio.
Ana Luísa, não tenho mais questões, mas se tiver algum comentário, alguma coisa que queira acrescentar, eu agradecia.
Eu acho que é isso tudo.
Já? Então, mais uma vez, muito obrigada.